prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, nós vamos explorar o mundo da arte têxtil, uma forma de expressão artística que utiliza materiais como fios, tecidos e fibras para criar obras que podem ir desde tapeçarias até esculturas e instalações. Tramas e tecidos fazem parte do nosso cotidiano, da toalha de mesa aos vestidos de casamento, dos revestimentos imobiliários a coberturas de reformas de prédios, nosso dia a dia está constantemente atravessado por esses materiais. Quem nunca teve contato com crochê de vó, ou com os panos de prato pintados ou costurados à mão? Às vezes, justamente por ser algo tão rotineiro, pode ser que não prestemos atenção ao potencial e à história presente em cada renda, ponto ou recorte. E esses são, justamente, algumas das técnicas e materiais que compõem a arte têxtil. Esse tipo de expressão artística engloba uma variedade de técnicas ancestrais e contemporâneas, como bordado, tapeçaria, macramê, estamparia e outras formas de trabalho com tecidos. A história da arte têxtil também é marcada por disputas por legitimação e interseções de raça, gênero e classe, já que por muito tempo ela foi considerada como uma prática menor por ser associada ao artesanato e a atividades femininas. Hoje, por outro lado, obras com fibras têxteis ocupam e protagonizam grandes exposições de arte, como é o caso recente da Bienal de Arte de São Paulo, e também contam com exposições próprias, como a Mostra Internacional de Arte Têxtil Contemporâneo, que está em sua 16ª edição. Para falar mais sobre essa expressão artística, a convidada de hoje é a professora Joedi Luciana Barros Marins Bamonte, da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, campus de Bauru. Joedi é artista visual e pesquisadora sobre processos, procedimentos e métodos criativos em artes visuais e design, arte têxtil contemporânea e desenho enquanto linguagem. Ela também é líder do GRAVA, Grupo de Pesquisas Poéticas em Artes Visuais e Arte Têxtil Contemporânea na Unesp. Para falar com a professora, estou eu, Malene Stariolo, repórter do Jornal da Unesp, e minha colega, Andréa Cardoso, editora de arte da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Seja bem-vinda, professora.
Obrigada, Malena. Obrigada, Andréa.
Professora, para começar a nossa conversa, né, eu comentei ali na introdução, eu falei do crochê de vó, falei de rendas, de costuras, e aí eu queria saber, assim, o que diferencia, por exemplo, as peças bordadas e costuradas que a gente está acostumada a ver no nosso dia a dia da arte têxtil? Em que momento acontece esse deslocamento?
Bom, existem alguns termos que foram sendo moldados durante a história e que remetem a uma certa diferenciação entre arte, chamadas artes maiores e menores, né? Vamos dizer assim. E isso é algo muito questionado hoje em dia, mas essa divisão ela diz respeito a essas nomenclaturas. As artes menores elas eram relacionadas a todo tipo de prática que bebia da mesma fonte das artes visuais, como o próprio bordado, pinturas, mas tudo que estivesse sendo produzido, que tivesse algum tipo de utilidade prática no dia a dia, né? Então, sejam talheres ou móveis, ou qualquer outro tipo que estivesse servindo à decoração de uma casa, que tivesse uma serventia no sentido de não ter uma preocupação com alguma operação mental, vamos dizer assim, exclusivamente mental. Então, o que eu vejo, o que eu falo, né, nas minhas aulas e nas pesquisas, depois de muito pesquisar, nós tivemos uma grande cisão, vamos dizer assim, quando se iniciou a Revolução Industrial e depois quando foi se consolidando a profissão do designer. Então, o designer ele começou a assumir essa posição daquele profissional que assumia aquela condição de relacionar a forma à função, Então, todo tipo de, fosse um copo, né, por exemplo, né, que tivesse que ser pensado, né, como na sua forma e como atender a função de colocar a água e de da pessoa beber a água nele, estavam mais relacionadas às operações de formação do designer. Só que o designer não existiu sempre. Então, à medida que foi se detectando a necessidade, né, e o surgimento desse profissional, né, que antes era relacionado, estava mais próximo ao artesão, ao artista, ou até não existia definidamente, né, antes da Revolução Industrial, né, esse perfil desse profissional, né? Então, nós vemos que ele foi se formando, com exemplo de escolas como Bauhaus, se formando a partir das experiências de engenheiros, de artesãos, de artistas, de arquitetos, e a partir daí é que foi surgindo essa definição do que faz esse profissional e de qual profissional você estava tendo a necessidade, né, de formar. Fora isso, quando a gente pensa nessa definição específica, né, existe toda uma tradição, existe toda uma leitura, né, dessa formação da mulher mesmo. Aí a gente já leva uma questão da definição de papéis dentro da história. Então, eu não vejo, né, existem muitas questões e muitas abordagens, né, que são feitas. Eu não entro tanto na questão da, como é que eu vou dizer, da questão feminista, né? Porque eu faço um estudo voltado para a questão da necessidade desse papel dentro do lar. Eu tenho um posicionamento que eu acredito que a mulher, de certa forma, ela era privilegiada por ter, privilegiada, entenda, por ter esse papel tão importante de formar e de acompanhar uma nova pessoa, um indivíduo, né? E de ser a principal responsável por trabalhar o caráter dessa pessoa. E é claro que existiram muitas questões, né, de injustiças sociais, de questões que acabaram por podar, né, várias conquistas, né, das mulheres, vários direitos das mulheres, mas quando eu observo essa mulher, que ela tinha uma responsabilidade, né? Se a gente for olhar para a cultura grega, por exemplo, a mulher, ela era uma administradora de todo um contexto, né? Então ela acabava tendo esse papel de administrar um lar e de prover tudo aquilo que fosse necessário para que aquelas pessoas que morassem ali tivessem uma vida com proteção, com sustento bem administrado, com alimento bem administrado, né? E a partir daí a gente pode estar traçando também períodos em que o bordado ele acabou sendo levado, virou uma certa moda, né, dentro da e de certa forma um esvaziamento, né? Porque se a princípio esse bordado ele é colocado como um status, então é colocado para que as mulheres, né, para que as mulheres que precisavam ter o seu dote, precisavam ter toda a sua formação para atender, isso eu estou falando de uma determinada classe social, né, porque nem todas tinham o seu piano em casa, ou tinham tempo para sentar e bordar, né? Existia uma certa classe social que essas mulheres elas eram capacitadas, então elas tinham que cantar, tocar piano, não interessava, né? A gente tem a Jane Austen, que é uma boa representante, né, que traz esses conhecimentos para a gente através da literatura. Mas isso sim, eu concordo que dentro desse contexto houve uma classificação, né? A mulher parecia que tinha que ter um cardápio, né, uma cartela de atividades que teria que cumprir para poder se casar, né? Então, nesse contexto, eu vejo que houve uma desvalorização dessas funções, né? Mas, por outro lado, existem trabalhos magníficos, maravilhosos, né, de todas as civilizações, em que tanto mulheres quanto homens demonstram uma expertise, né, em produzir tapeçarias, bordados, né? E quando a gente chega, né, estou traçando um longo percurso aí, mas quando chega a essa definição, né, do designer, do papel do designer, eu acredito que tenha acontecido uma grande divisão, né? Existe um divisor de águas aí, né? Então, porque a gente observa que, à medida que foi se definindo o papel desse profissional, ao mesmo tempo, algo que se fala bastante hoje, né? Na Bauhaus se admitiam mulheres, mas ao mesmo tempo, né, de 1.400 candidatos, eram mais de 500 eram mulheres, né? E essas mulheres, elas tendiam a ser encaminhadas para os ateliês de tapeçaria, né? E eu gosto muito, tem uma aluna que desenvolveu pesquisa também sobre a Annie Albers, que foi uma das artistas desse período, e ela queria fazer pintura, assim como vários outros, mas elas eram encaminhadas para o ateliê de tapeçaria, né? E eu falo assim, para não cair nesse, não, já caindo nesse bordão aí que é muito utilizado, de limões que deviam ser azedos para elas, né? Elas fizeram uma bela de uma limonada, porque elas foram além disso, né? Então, se é isso que nós temos, então disso nós vamos mergulhar e vamos fazer grandes coisas. Aí elas fizeram, né? E eu acredito que essa é uma das características que influenciaram muito em que se conquistasse, apesar de várias delas ainda serem chamadas de designers, mas essa nova visão da tapeçaria, eu acredito que tem contribuições, várias contribuições, e uma delas é essa Bauhaus e também as Bienais de Lausanne, que foram desenvolvidas e foram fortalecidas por escolas e grandes professoras, né, de têxtil, e que traziam também as suas tradições, né, dentro do têxtil, mas que acabaram trazendo essa nova visão, né, de pegar as linhas, as tapeçarias, e começar a falar algo que não se submetia mais a uma função prática, mas sim a essas operações mentais, às quais as artes visuais estão relacionadas, que é o questionamento, que é a documentação da história, que são trabalhar os próprios elementos visuais, né, de uma maneira que principalmente valorize a sensibilidade humana, né?
Eu fiquei curiosa, professora, com uma coisa que você comentou agora no final sobre essas novas visões, incluindo a documentação da história, né? Como fazer a documentação da história por meio da arte têxtil. Isso é algo que eu até encontrei em um artigo publicado por você, e eu fiquei muito curiosa. Como se dá a documentação histórica nesse processo artístico? Como isso acontece?
Os próprios elementos visuais, eles acabam observando, né, uma questão, um contexto histórico, né? Eu vou dar um exemplo de uma artista polonesa, que se chamava Magdalena Abramowicz, não sei exatamente, já ouvi várias expressões para pronunciar o nome dela. Mas ela foi investigar, ela teve um contato com alguns grupos sociais primitivos da África, né? E a partir de todos aqueles procedimentos deles e a maneira como eles trançavam, como eles trabalhavam, essa visão de mundo mesmo deles, ela veio a desenvolver as obras dela, fazendo grandes esculturas mesmo, a partir de tapeçarias, né? E nesse exemplo eu vejo que ela foi observar como esses grupos, eles trabalhavam o têxtil, quais os gêneros, né, que trabalhavam esses têxteis, a cor relacionada a esses têxteis, porque são trabalhos de tons terrosos, que estão diretamente relacionados a esse grupo, e a geografia, né, aquele local, e também O que é que ela quis trazer como que ela ressignificou isso, né? No sentido de que ela não chegou e replicou o que eles faziam, não. Ela buscou, ela fez uma pesquisa e aí ela se expressou a partir daquilo. Então, com isso, ela acaba trazendo uma leitura de um determinado grupo que vive em uma determinada região e como é que ela, no século XX, vem a trazer uma nova visão disso, né? Então, quando ela se dispõe a fazer isso, e até uma coisa que eu, complementando o que eu falei anteriormente, o artista, dentro do século XX, ele passa a ter uma autonomia que não existia nem no Renascimento, nem na Idade Média. No Renascimento começa a surgir, né, com as academias de arte. Mas o artista, ele era sujeito a determinadas regras de produção artística, né? Então, na Idade Média, você vai ver como é que eram trabalhados na igreja, né? As igrejas. No Renascimento, existia um começo de... O artista, ele começa a assinar suas obras, né? Tanto que a gente sabe que existiu Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, mas ainda era algo que estava surgindo. Mas quando chega no século XX, inclusive com todas as linhas filosóficas que surgiam, como o mundo estava sendo visto, esse artista ele ganha uma autonomia. Então, ele não é sustentado mais por um grupo ou por um rei que financia a obra dele, né? Ele produz. E ele vende as suas obras, né? Ele passa pode passar por uma galeria, por museus, mas ele vende e ele vai buscar o jeito que ele quer criar. Então é o que a gente chama de estilo, é o estilo do artista. Esses artistas eles passam a se reunir em grupos e tem os ismos do modernismo que a gente vê aí, né? Então, com tudo isso, a gente observa que, assim como o exemplo que eu dei da Magdalena, os artistas eles passam a buscar, eles refletem o tempo que eles estão. Se antes era uma arte que servia a um determinado contexto, como aconteceu na Idade Média, ou no Renascimento, ou no período barroco, no século XX, esses movimentos eles são mais curtos, essas representações, esses estilos, eles são mais curtos ou individuais até. A gente tem artistas como Van Gogh, que é difícil classificar. Você não pode falar que o Van Gogh era expressionista, que ele era impressionista, que ele era fovista. Não, ele foi um ser, né, entre aspas, que influenciou, né, vários outros movimentos, né? É difícil classificar. Mas a gente consegue ver, à medida que a gente observa uma obra, que a gente estuda um artista, a gente consegue ver as marcas do tempo dele, ou ele captando, né, através da sensibilidade mesmo do artista, ele captando o que é que está acontecendo, ou até o que está prestes a acontecer, né? Então, quando a gente fala que a arte, ela expressa um determinado período, um comportamento, um tempo, é disso que a gente fala, né? E muitas vezes traz uma crítica a esse tempo, um posicionamento mesmo do artista, que não é somente uma decoração, algo contemplativo, também é, mas ele vai além disso. As artes visuais, elas vão além disso.
Trazendo um pouco mais assim para as terras nacionais, aqui para o Brasil mesmo, você
Uhum.
acha que, que existe sim uma linguagem de arte têxtil brasileira? E se a gente tem alguma particularidade compartilhada entre as obras produzidas por artistas brasileiros e os de fora, como mesmo você mencionou a Madalena?
Olha, a gente foi influenciado por esse período, né? Se a gente observar no século passado, e eu acredito que tenha ido até a década de 80, por aí, porque teve um boom no meio do século passado que trouxe, existiam associações de tapeçaria no Brasil. No Rio Grande do Sul era muito mais forte, né? Os pontos que a gente pode detectar que eram mais fortes era Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, esses dois pontos, né, São Paulo e o Rio Grande do Sul, que eu considero, né, dentro das pesquisas como mais fortes, eles traziam representantes fortes também, nomes que são destacados, e que vários estão vivos até hoje, desses artistas. Eu posso mencionar a Zorávia Betiol, que é uma artista, não sei se é polonesa a origem dela, precisaria confirmar. Mas ela veio pequena para o Brasil, né? E aqui ela se desenvolveu, teve contato com professores das escolas que a própria Magdalena Kanovitz, e ela teve esse contato e trouxe influências dessas obras, né? E a gente até fez uma live com ela semana passada, né? Com ela e com a Carolina Gripa, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, que a gente fez o lançamento. Aliás, se vocês puderem colaborar, divulgar o evento que a gente vai ter ano que vem, que vai chamar Poéticas Têxteis, né? É o segundo Poéticas Têxteis. O primeiro foi bem tímido, uma semana, com alguns contatos. Mas a gente quer, assim, trazer muita coisa, né? Para conversar sobre têxtil. E então ela participou tiveram as trienais de tapeçaria e várias coisas assim que demonstravam influências desses artistas e obras que se tornavam inclusive tridimensionais, né? Ao invés de ser aquela tapeçaria que vai ser colocada na parede, né? Não, mas isso começa a se transformar em algo com volume mesmo, com profundidade. Mas aí chegou na década de 90, tudo assim murchou e foi desaparecendo. Mas, ao mesmo tempo, a minha pesquisa de doutorado, que começou em 2000, eu fui fazendo o levantamento, que aí eu fui contextualizando a minha própria produção como artista, né? E aí eu fui fazendo o levantamento, então começou a se aparecer também alguns artistas isolados, né? E aí teve uma exposição muito importante, né, pouco se conhece a respeito dela, que chama O Fio da Trama, que teve curadoria do Tadeu Chiarelli. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 98, se não me engano. E ali eles destacaram em torno de 20 a 30 artistas brasileiros com produção voltada para o têxtil, né? Mas não é mais aquela visão da tapeçaria, que isso era muito voltado para a tapeçaria, né? Desse grupo que eu estou falando do século passado. Mas agora a gente vê um novo olhar. Então você vê artistas que pegam uma tela de pintura e só a tela, sem pintura, né? A tela preparada para receber, e desfaz aquela tela. Então, é uma obra que os fios eles vão caindo como uma escultura. Então, existe uma busca por um novo olhar, né? Então, a gente destaca artistas como Brígida Baltar, Leda Catunda, Leonilson, Rosana Paulino também, que trabalha. Mas aí a gente começa a observar que bebe diretamente da fonte dos ancestrais, dos nossos ancestrais mesmo. Então, a mãe, a avó, que pessoas com as quais a gente aprendeu a fazer, a trabalhar, né, técnicas têxteis, e a partir daí começa a se usar essas técnicas como ferramentas para criar, né? Então, é um movimento diferente do que aconteceu do século passado, né?
Professora, eu fiquei pensando agora com o que você comentou, né, sobre esse resgate de técnicas ancestrais e que a gente aprende com nossas mães, avós, quem tem sorte até bisavós, né? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, que a arte têxtil também consegue contribuir para a manutenção de algumas técnicas. Eu agora não vou lembrar exatamente o nome, mas há um tempo atrás eu li sobre uma técnica de rendaria, de fazer renda que pouquíssimas pessoas hoje fazem, assim, parece que está fadada à extinção. A arte têxtil, então, pode ter esse lugar também de memória?
Pode. Eu vejo, eu fiz o meu pós-doc em Portugal, né? E lá A minha pesquisa era prevista para passar um pouco para Saramago, né, um lugar que eu não conhecia, né? Então eu me desloquei para um lugar que eu não conhecia para ficar por aquele lugar, para o momento, e identificar como é que a minha poética surgia, né? Como é que ela não surgia, mas continuava mais dentro daquele contexto, né? Como é que aquele contexto também ia permear, né, pelo meu processo criativo. Em contato com o meu supervisor do pós-doc, isso foi em 2017. Eu comecei a despertar para coisas que eu não observava, porque para a gente isso não estava acontecendo tanto. Eu pelo menos eu não percebia, né? E ele pesquisava sobre o têxtil passado por senhoras já idosas dentro do contexto, e quanto que essas técnicas elas estavam tendendo a acabar, porque ninguém pesquisava mais e ninguém, não que ninguém pesquisava mais, porque ninguém tinha interesse em continuar a fazer. E ele ia a esses lugares, eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas aldeias em Portugal que vivem 30 pessoas. Eu cheguei a ver uma aldeia que tem uma pessoa que vive, né? Então, são aquelas aldeias que a gente acha assim, olha, né? Quem gosta, quem curte história, né? São lindas, né? Aquelas casinhas, tal, mas elas estão desabitadas, né? Eu cheguei a visitar uma cidade que chama Porto Alegre, tudo junto, Porto Alegre. E é uma cidade que é referência nas manufaturas. Então, tinham artistas que mandavam as suas obras, os seus desenhos para lá, e as mulheres teciam, faziam as tapeçarias. Às vezes, artistas até que não trabalhavam com essa técnica, mas mandavam para lá porque era uma coisa que estava assim na moda, vamos dizer assim, né? Isso década de 70, 60, né? Do século passado. E, gente, andando pela cidade, as lojas fechadas. Aí você quase não vê pessoas pela cidade, né? É muito estranho. E as lojas que permanecem têm horários para abrir, né? E assim, quando eu fui observando isso me chamou muita atenção, né? Porque eu queria resgatar. O meu supervisor falou: você veio para Lisboa, eu fiquei em Lisboa, né? Porque era da Faculdade de Belas Artes que eu estava. E ele falou: você não vai encontrar o texto tradicional aqui. Então eu fui lendo a cidade, né? E eu chamo Portugal Lisboa de cidade rendada, rendilhada, porque eu vejo isso lá, eu fui vendo isso lá, né? Mas esse texto tradicional realmente tende a assumir, se não forem as pesquisas. Os artistas, eles têm contribuído. Ali em Portugal a gente tem Joana Vasconcelos, né? Aqui no Brasil, eu tenho entrado em contato com vários grupos que têm estado junto com mulheres que produzem. Eu falo mulheres porque o têxtil acabou sendo o destaque, está nas mãos das mulheres hoje, né? A gente foi herdando, né, essa tradição. Não é que homem não pode tecer, não é isso. É que as mulheres é que acabaram tendo esse domínio técnico. E mesmo as rendeiras, né, no Nordeste, né, os filhos, as filhas, as netas, elas não querem fazer renda, produzir renda. Então, eu vejo que existem grupos de pesquisadores que estão se debruçando sobre isso, né, e levantando essas técnicas, e artistas que, mas aí eu falo de uma arte que envolve essa pesquisa mais profunda sobre a técnica, que essa arte que resulta dessa pesquisa profunda de como se faz, como é a essência mesmo, né? Eu vejo um exemplo de como a gente poderia fazer no Brasil é de tombar essas técnicas, né? Como um saber, como um patrimônio imaterial mesmo brasileiro, né? O saber ancestral, na verdade, não seria, não é imaterial, perdão, tombar essa técnica como um saber mesmo, de uma determinada região. lá em Portugal, em Guimarães, ele é tombado, o bordado de Guimarães é tombado. Para ser reconhecido como bordado de Guimarães, tem que ter as cores certas e tem que ter os pontos, a característica, né, daquela região. O mesmo poderia ser feito no Brasil, né? Existe muita coisa que é modismo, né? Existem algumas coisas que eu vejo que são bandeiras levantadas, né? Tem algumas coisas que já caíram em estereótipo, né? Tem alguns bordados que eu não aguento mais ver, que são estereótipos, mas tem coisa boa, muita coisa boa, né, acontecendo. E isso tem ajudado. Eu vejo no grupo de pesquisa, eu mobilizo muito pessoal para que levante esses conteúdos, cada técnica, como é feita, né? Eu dou disciplina também voltada para o têxtil, né, para o curso de artes visuais em Bauru, na Unesp de Bauru, e eu também, sempre com aquela oportunidade, levante essa técnica como é feita, não use somente a técnica, saiba de onde ela veio, quem fez, por que fez, né? Porque se ela tem diferença, um bordado tem diferença de uma região e outra, para que isso não se perca. Por outro lado, a gente tem YouTube que aparece muita coisa, né? O pessoal ensinando, né? Mas dentro de uma visão histórica, tem que se observar bem aquilo que não se perdeu, né? Mas eu vejo no Brasil, assim, eu vejo muita gente pesquisando, fazendo levantamento. Eu falo muita gente. Eu não estou falando de 2 milhões de pessoas ou 2 mil pessoas que pesquisam, né? Mas eu vejo gente séria pesquisando, né? E sem dúvida isso vai contribuir.
Trazendo essa pauta que você menciona de pesquisa, eu fico aqui também pensando em relação entre arte, têxtil e sustentabilidade, visto que nós, seres humanos, não vivemos sem comida e nem pelados, né? Então, eu
Exatamente.
fico pensando assim, em particular, levando em consideração os impactos da indústria fast fashion, que promove essa compra exacerbada, descarte massivo, o consumismo em si, você acha que com essa expressão artística pode se aproximar e se relacionar com essa temática, assim, nesse sentido? Se existe essa forma de pensar em como adaptar aquilo para ser reutilizado por completo, como geralmente a gente pensa para a parte impressa, uma folha cabe tantas páginas, vamos tentar deixar isso mais, o mínimo de descarte possível. Como é que você vê nesse sentido para a área têxtil?
André, você sabe que eu falo para o pessoal de artes e para alívio dos alunos de design, para quem eu dou aula, eu falo, olha, vocês levam toda a culpa sobre no que diz respeito à sustentabilidade, mas eu não vejo assim, né? Eu vejo que o artista precisa se conscientizar também o que é que ele está fazendo. E o educador também de artes, né? Muitas vezes eu vejo, sabe, os trabalhinhos que as crianças desenvolvem, vamos levar, né, restos de materiais de casa para criar. A intenção é boa, mas a partir do momento que você cola EVA com fio, com plástico e com, sei lá, madeira ou metal, pronto, você acabou com qualquer possibilidade de se fazer, né, uma reciclagem com isso, né? E eu vejo que nós temos essa responsabilidade, né, de fazer e de ensinar. E é legal você ter perguntado, porque no meu grupo de pesquisa, esse é um interesse muito grande que eu tenho, né? Dentro das pesquisas atuais, ali voltadas para o grupo, eu tenho uma preocupação grande com isso, né? E no meu trabalho como artista também, né? Eu procuro, tem trabalhos que eu faço com palha, com coisas que eu peguei, eu tenho um quintal, assim, um tamanho bom aqui em casa, né? Então, se eu pego algumas plantas, assim, algumas invasoras, como braquiária, por exemplo, eu tenho trabalho que eu fiz uma mini escultura a partir de braquiária, né? Da semente da braquiária, né? E eu vejo que tem uma grande preocupação com isso, que a gente deve se voltar para isso. E eu vou além. Eu acredito que as manualidades, elas são grande parte do futuro. eu não vejo a informática, o mundo digital, os filmes, né, de ficção científica, eles podem até se realizar, mas eu não acredito que isso vai ser para 100% da população, não. Não sei se a gente vai ter energia suficiente para isso, né? Mas com certeza, aquele que souber fazer uma horta na sua casa, souber tramar uma roupa, reciclar uma roupa, ele vai ter grandes possibilidades de sobrevivência, vamos dizer assim, né? E tem muita roupa para ser reciclada, gente, muita. Isso é certeza absoluta, né?
Não, eu acho interessante isso sobre a reciclagem de roupas, porque, de novo, agora como a gente está gravando, todos os nomes fugiram, mas tá na moda, assim, tá virando tendência a reutilização de roupas, assim, a combinação de diferentes roupas que seriam descartadas, aí muda e é para transformar em uma nova peça, né? Então, achei muito interessante refletir sobre isso. Eu também estava pensando, professora, com essa pergunta da Déia, para além da função do artista, enquanto pensar a sustentabilidade, os processos de reciclagem de suas obras e de sua prática, também como artista é também uma forma de disseminar conhecimento ou reflexões mesmo, como você comentou no começo. Então, como a arte, e agora a gente está falando de arte têxtil, também pode ser um caminho de conscientização sobre essas grandes questões. E aí eu fico pensando, há um tempo atrás eu vi um documentário que falava sobre as ilhas de roupas que tem no Chile, por exemplo, que é onde vai todo o descarte de roupas e se criam realmente ilhas. E aí, como você vê esse papel assim de conscientização da arte para o público?
Eu vejo que todas as áreas acabam tendo um papel, dentro dessa questão. A arte, eu gosto muito de ver a arte como um instrumento de sensibilização, né? E eu também sempre falo para os meus alunos, falo, olha, conversa com o professor de educação física, né? Você tem a disciplina lá na escola, não é para a pessoa ser uma atleta, se ela quiser, ótimo, né? Mas é para ela se lembrar de que existe um corpo que precisa fazer exercício, precisa ser cuidado, senão ele vai enferrujar, né? E a arte, ela também existe não para que todas as crianças, adolescentes sejam artistas, mas para que eles exercitem, assim como a educação física exercita o corpo. Para que se exercite a sensibilidade, né, das pessoas, porque à medida que, talvez, em uma primeira experiência, você olhe um quadro e você só veja um borrão, uma coisa que você gostou ou não, e ponto final. Mas em um segundo momento, você já pode começar a observar as cores, e um terceiro, você pode começar a fazer as conexões entre aquelas cores e sentimentos, sensações, né? E nesse mergulho todo, você pode até falar. Eu tenho artistas com os quais eu não me identifico muito, né? Com a forma, né, deles. De repente é um artista que é muito, algo muito pesado, né? Mas se ele é um artista incrível, eu aprendi a reconhecer que ele é incrível, mesmo que eu não goste. Então, com isso, esse exercício, as pessoas elas podem estar exercitando, assim como acontece com a música, né? De você perceber as nuances, as delicadezas, e você trabalhar suas emoções, os seus sentimentos, a sua empatia, né, em relação ao mundo. E quando a gente fala, se a arte ela pode ser utilizada dessa maneira, então ela pode sim ser utilizada como um instrumento de sensibilização. Para que as pessoas olhem por que eu preciso reciclar. Porque hoje em dia ainda tem gente que não sabe que existem mais de um tipo de lixo. Outro dia eu fiquei chocada com isso, mas existem pessoas, e eu não estou nem falando assim, plástico, metal, né, papel. Eu estou falando que existe o lixo orgânico e o lixo que pode ser reciclado. Tem gente que não sabe. Né? Então, eu vejo assim o quanto que todas as áreas podem colaborar, podem. A arte ela pode colaborar trabalhando, né, mesmo dentro da escola, com o professor que esteja trabalhando com as escolas, mas não adianta esse professor ficar colando um monte de material junto ali, não vai ajudar muito não, né? E ainda leva para os pais, o que, que eu faço com isso agora?
Professora, aí eu vou voltar um pouco na nossa conversa para quando você estava comentando sobre a arte têxtil no Brasil e o boom que teve. Você falou, teve um boom nos anos 80 e aí depois caiu um pouco por volta dos anos 90. E qual a situação hoje da arte têxtil no Brasil? Qual cenário a gente está vivendo?
Olha, acho que nunca se viu um cenário como o que a gente está tendo agora, né? Assim, vários, eu vejo assim que a gente demorou um pouquinho, né, para aquecer, para as pessoas perceberem isso, né, porque existem ainda, ao contrário do que aconteceu no Brasil, né, de acabarem essas trienais, por exemplo, que aconteciam no século passado, na Argentina continuou, no Chile, na Europa é bem forte, né? Tem vários países que continuaram, né? A Bienal de Lausanne ela acabou, mas existe na em Portugal, tem até uma Bienal que eu participei dela em 2018, mas assim, é uma Bienal que retomou logo no comecinho do século XX, né? Mas existem, assim, na Holanda tem Bienal, na China, assim, e começaram a surgir mais, né? Eu vejo que é um nicho ainda que você precisa estar muito, se infiltrar mesmo, investigar para saber que existe, mas no Brasil eu vejo, só esse ano eu vi eventos surgindo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, São Paulo, é claro que acaba ficando nesses grandes centros, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas pesquisas sendo feitas, né, junto a artesãos de regiões mais distantes, né, que não são esses grandes centros. E eu vejo assim que tem vários segmentos dentro dessa da arte têxtil no Brasil, né? Então, como eu estava te falando, tem os artistas que já trazem essa tradição do século passado, tem artistas que começaram a produzir na década de 90, e eu me coloco dentro desse contexto, e existem pesquisadores dentro das universidades, eu vejo que tem bastante gente pesquisando, seja dentro da engenharia têxtil, quanto moda, design, artes visuais e até alguma coisa relacionada à filosofia, né, o encontro, antropologia, e eu vejo que tudo isso tem se fortalecido, né, existem alguns movimentos, né, muito espontâneos de grupos que relacionados ao feminismo, né, que usam essa, isso é muito forte também, usando a agulha como uma manifestação de uma devolutiva para se tomar, usando a agulha, mas agora para demonstrar um ponto de vista que uma voz, como uma voz que antes era calada, né? Esse eu vejo que é esse movimento feminista dentro da arte, o pessoal acaba trazendo essa voz, né? Mas é claro que eu vejo vários modismos aí também, acredito que tem coisas que vão passar, mas eu não tenho dúvida de que o têxtil, ele veio para ficar, para se fortalecer como linguagem artística mesmo, né? Então não tem como retirar, né? Ele se consolidou como linguagem artística e, sinceramente, eu acredito que, não, que isso não vai ser diluído, né? Acredito que possa ter, assim, né, como a Bienal, né, que vocês mencionaram, eu não fui ainda, não visitei a Bienal, vou agora no começo de dezembro, mas já vi várias obras, né, divulgadas, né, pela imprensa, que tem artistas que são reconhecidos como artistas têxteis, né, Mas eu sei também que, inclusive, a Bienal já passou por alguns modismos, né? Então, teve a fase da instalação, que eu pesquisei também, né? Teve a fase da. Tem fase que é pintura, grandes quadros, né? Então, isso pode passar, mas dentro, como linguagem artística, acredito que não. Porque eu acredito nisso que eu acabei de falar para vocês, né? Que, voltando ao que a Andrea destacou, né? Da necessidade de se trabalhar isso, e a gente vai ter muita. Eu acho que é um recurso que foi desperto e não acredito que vá sumir tão facilmente assim, não.
Professora, infelizmente a gente está chegando perto do nosso tempo de gravação, mas eu acho que foi bom também porque dá para encerrar com essa mensagem muito, muito boa sobre a perpetuação da arte têxtil. E antes de encerrar, a gente ainda tem um pequeno bloquinho de perguntas e respostas rápidas, que é para nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem a gente entrevista. Então, eu vou fazer a pergunta e aí você responde. Com a primeira coisa que vem na cabeça,
Tá joia.
um artista.
Meu Deus, a vai ser a Magdalena Abakamovic.
Uma técnica.
Tricô.
Um livro.
Eu vou mencionar um que é literatura, se chama Colcha de Retalhos, e um livro que trata da Bienal de Lausanne, né, especificamente.
Legal. E aí, bom, o nome do nosso podcast é Prato do Dia, então a gente sempre encerra perguntando qual é o seu prato do dia, assim, que comida você gosta de comer?
Saladas muito incrementadas. Eu não gosto daquelas saladas sem graça, não.
Perfeito, professora. Muito obrigado. E bom, com isso nós estamos encerrando mais um episódio do podcast Prato do Dia. Hoje conversamos sobre arte têxtil com a pesquisadora e artista Joedi Luciana Barros Marins Bamonte. Muito obrigada pela presença, ideia, obrigada também por acompanhar aqui mais uma gravação. Obrigada, professora.
Muito obrigada, gente, pela oportunidade.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.